mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Eufídio! A porta está aberta e não está aqui. Onde será aí essas horas? Ah, eu vou até lá fora. Padre Giuseppe, eu... Oh, mas até que enfim, onde estava você? Não ouviu os gritos e o barulho na igreja?
Eu vi, sim, senhor, mas eu acho que é o diabo que está na igreja.
O diabo? Ora, meu filho, nós sabemos que o diabo...
O senhor também ouviu, Padre Giuseppe?
O que teria acontecido,
hein? Ah, não sei, minha filha. Vamos examinar a igreja. Os ruídos vieram de lá, viu? Ouviria a tria comigo. Afinal, você é o vigia da propriedade.
Vamos todos juntos. É melhor. Vem.
Pois vamos de uma vez. Ô, meu filho, vem você também, rapaz. Deixe de ser medroso. Eu vamos todos. Isso, o diabo não é tão feio com o pinto, não.
E veja o que é. A porta dos fundos da igreja está apenas encostada.
Rapaz, alguém esteve aqui. Vamos entrar. Vê?
Aqui não tem nada, não. Eu acho melhor vamos ver lá na frente do altar.
Eufídio, liga a chave geral da luz.
Ô, rapaz, faça alguma coisa, homem de Deus.
Sim, senhor, agora mesmo.
Olhe.
Não tem ninguém, não. A nave está deserta.
Vamos ver lá perto do altar, não. Não foi o que você disse?
Onde, minha filha? Foi caído ao pé do altar de Nossa Senhora do Escândalo.
Virgem Maria.
Meu Deus.
O homem está morto, Padre Giuseppe, morto.
Deixa eu ver. Ih, rapaz, é verdade. Olha aí, tem uma sacola ao lado, hein?
Não toque em nada, ouviria.
Padre. Hein? Padre, tiraram Nossa Senhora dos Ramos lá do nicho do altar morto.
É verdade, uma heresia.
Não nos precipitemos. Deixemos tudo como está. Isto é um caso para a polícia resolver.
Polícia?
A polícia sim. Afinal, este homem está morto e todo ensanguentado, né? Olha, eu vou ligar agora mesmo para um conhecido meu, o inspetor Santos, Departamento de Polícia Judiciária. Creio que ele evitará que este caso se transforme num escândalo, viu? Com má repercussão entre os nossos paroquianos.
O que foi? Aconteceu alguma coisa?
Pronto, chegou a dona Angélica.
Eu estava na varanda lá de casa, ouvi um barulho estranho. E agora as luzes se acenderam, eu vim aqui... Ah! Ai, Nossa Senhora dos Ramos! Mas o que é isto, meu Deus?
É um homem morto, está todo cortado.
Ai, minha Nossa Senhora, que coisa horrível! Mas como é que esse homem veio parar aqui dentro?
Eu vou chamar alguém aqui na certa área e desvendar o mistério, viu? Olha, eu vou ligar agora mesmo para o inspetor Santos. Ele saberá o que fazer.
Para mim, isso foi coisa do diabo. Foi o diabo que entrou na igreja. Foi o diabo.
O
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Diabo na Igreja. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Sim, sim, Padre José. Eu estou compreendendo.
Olha, eu quero evitar uma propaganda contraproducente, ouviu, para a minha igreja, inspetor.
Eu entendo. Esteja tranquilo. Eu vou para aí agora mesmo. Qual é mesmo o endereço?
A estrada do Itararé. É aqui em Ramos. O senhor sabe onde fica?
Mais ou menos.
Ah.
É o tempo de me vestir, apanhar o carro e seguir para aí. Não toque em coisa alguma, hein?
Tá bom, pode deixar. Olha, o homem está lá como encontramos, hein? É... A sacola também. É? Está ao lado do corpo. Não demore, por favor.
Não demorarei. Até já.
Até já.
É uma longa distância, não? São passados 50 minutos desde que o senhor me telefonou.
É.
Que casas são aquelas?
Bom, ali é a minha residência do sacristão Eupílio, nos fundos, viu? Aquela outra casa ali é do vigio Viriato e da mulher dele.
E tem ainda uma meia água do lado.
Ah, sim, sim. Ali mora um rapaz meu protegido. Chama-se Flávio. É, ele faz pequenos recados, né? Pequenos mandados. Olha, inspetor, estão todos ali em frente no adro da igreja. Não quer conhecê-los?
Sim, claro. Mas antes eu quero ver o cadáver e fazer um ligeiro exame.
Ah, então venha comigo, por favor. Vamos entrar pelos fundos mesmo. É, a porta estava aberta. É, ah, eu creio que foi por ali que o meliante entrou, hein? Vem, inspetor. Ah, meu Deus do céu, foi um caso sério, viu? Eu deixei a igreja toda acesa de propósito.
Fez bem. O corpo?
Hã?
Ah, não, eu já estou vendo. Ali, né?
É... Inspetor, ninguém tocou em coisa alguma, hein?
Bem diante do altar principal da igreja. O altar está vazio. Onde está a imagem daquele nicho?
Nossa Senhora dos Ramos. Ah, desapareceu inexplicavelmente.
Houve roubo, então.
Ah.
Nós vamos examinar o cadáver. Mulato de boa estatura e forte. Está coberto de sangue. Ferimentos feios. Provavelmente feitos com uma navalha ou outra lâmina muito fina e afiada. Recebeu golpes em vários partes do corpo. A arma do criminoso foi encontrada?
Não, senhor, não. Está tudo como foi achado.
Com certeza o criminoso levou a arma.
Olha, eu tenho para mim que o homem deve ser um dos muitos ladrões de imagens que assaltam as igrejas ultimamente. Podia ter sido, né? Surpreendido e morto por algum outro ladrão, seu desafeto.
Sim, sim, é uma hipótese.
Hum?
Bom, antes de mais nada, eu quero interrogar as pessoas que se encontram lá fora. Moram todos aqui perto, né?
Pela sim, né? Sim. Sendo que o Pírio, sacristão, Viriato e Edi Flávio moram mesmo dentro dos terrenos da igreja. A dona Angélica que mora na casa em frente. Mas não sai daqui da igreja, não. É uma senhora muito piedosa, viu? E como é viúva e vive de rendimento, tem tempo de sobra para se dedicar às obras pias.
Muito bem, eu vou interrogar um pouco. Mas vamos antes, até lá fora, falar com todos eles que eu
lembro. Pois não.
Sinto muito mais um caso como esse. Eu tenho que suspeitar de todos.
Não, mas esse é um absurdo. Porque eu sou uma pessoa de bem, não ia andar me atracando com marginais. E logo dentro da igreja, local sagrado, que heresia.
Eu, a minha parte, eu não sei de nada. Eu acordei com os gritos do padre José.
Eu estava dormindo. O senhor bem pode ver que eu mal tive tempo de vestir o robe em cima da camisola de dormir.
Pois é, né? Todo mundo estava dormindo.
Você também, ô Pete?
Ah, claro. Tarde como era, né? Eu me deito muito cedo, sempre.
Muito bem. Existe um lugar reservado onde eu possa conversar com cada uma dessas pessoas em particular, padre?
Bem, eu creio que a sacristia serve, não?
Eu creio que sim. Venha comigo até a sacristia, padre. Antes de mais nada, eu quero falar com o senhor. Os outros esperem até que eu chame. Vamos, reverendo?
Um absurdo. Nós aqui plantados no sereno como suspeitos da morte de um marginal. Ah, quando eu digo
não
que...
se preocupe, dona Angélica. Quem não deve, não teme.
Eu não gosto nada de me ver às voltas com essa gente da polícia. No fundo, são todos uns hereges.
Eu disse e torno a repetir, Viriato. Quem não deve, não teme.
Bem, eu acordei com os gritos e o barulho, inspetor.
Sabe me dizer que horas eram?
Com certeza. Naquele mesmo instante, o relógio batia as badaladas da meia-noite. Então eu gritei por Eupir, mas ele, né, como dorme num quarto de trás, já tinha ouvido o barulho e saíra para averiguar. E tem uma porta de minha casa que dá para a sacristia. Foi por ela que eu saí. Aliás, encontrei-a aberta.
O ladrão, ao que tudo indica, tinha uma chave da igreja.
Pois é. Mas, inspetor, isso é muito estranho. Como ele teria conseguido essa chave?
O senhor olhou bem para o rosto do morto?
Do rosto? Ah, sim. Embora esteja bastante sujo de sangue, viu?
E não o reconheceu?
Não. Eu afirmo categoricamente ao senhor que nunca vi aquele homem antes. Olha, para mim é completamente desconhecido. Eu não conheço.
No entanto, eu sinto que o senhor está preocupado com alguma coisa.
Eu?
Tem certeza de que não está me escondendo nada?
Mas o que é que eu poderia estar escondendo? Não, eu não sei de nada além daquilo que já lhe disse, que é isso.
E sua batida está limpa?
Tá, é.
Sem nenhuma mancha.
Mancha de quê?
De sangue.
Ué?
Quem lutou com o morto certamente teve sua roupa salpicada de sangue.
Inspetor, eu não sou um criminoso, não. Eu sou um ministro de Deus.
Está bem, eu creio que é só com o senhor. Agora eu gostaria de falar com o sacristão Eupídio.
Tá
mas
bom.
Mas ele se chama...
É isso mesmo. Não é uma pessoa, não. Bom, espera aqui que eu mandarei a sua presença. Um instante, viu?
Falando mal de mim?
O padre está escondendo alguma coisa. Confesso, ele se afastou de mim. Alguma coisa não está certa. Será?
O senhor quer falar comigo, espetáculo?
Senhor Pedro, aproxime-se. Tem umas perguntinhas a lhe fazer.
Mas eu não sei de nada, não, senhor. Eu já disse que sabia, né?
Mesmo assim, eu quero falar com você. É conversando que a gente se entende. Sente-se.
Obrigado.
Com que então você já estava deitado quando ouviu gritos aqui na igreja, não?
É isso mesmo, senhor.
E o que foi que você fez, meu filho?
Eu levantei correndo e fui para fora, né? Eu pensei logo que era o diabo que tinha entrado na igreja.
Levantou-se e correu para fora. Só isso?
Bem, logo depois eu encontrei o padre José, que também tinha acordado, né? Ele vinha até abotoando a batina que tinha vestido às pressas.
Ah, e você? Teve tempo de vestir-se direito?
Eu já estava vestido. Quer dizer,
Você já estava vestido. Não seria mais natural que você estivesse dormindo de pijama?
Eu estava, né? Mas eu me vesti antes de sair.
Vestiu-se rápido, não é mesmo?
Às vezes a gente faz as coisas depressa, né? Eu confesso que estava apavorado e por isso...
Eu entendo. Você não suspeita de ninguém, meu filho.
Eu?
É.
Mas eu já disse. Pra mim foi o diabo que entrou na igreja e matou aquele camarada.
O diabo? E você não conhece o morto?
Eu? Não, senhor. Deus me livre e guarde de conhecer essa gente.
Que gente?
Um homem assassinado? Não conheço, meu senhor. Eu nunca vi em toda a minha vida, graças a Deus.
Você tem certeza absoluta de que não tem mais nada a me dizer, Eupídio?
Não, senhor. Eu já disse tudo que sabia.
Tem certeza de que não está escondendo nada?
Eu?
É.
Eu não estou escondendo nada, não. Eu já disse tudo que eu sei.
Tá certo. E sua roupa não tem nenhuma mancha de sangue?
Mancha? De sangue?
Podia ter, não é mesmo? Afinal, você esteve perto do homem assassinado. Podia manchar a roupa sem notar.
Não, eu não me aproximei muito dele, não.
Está bem. Pode ir e mande o vigia Viriato conversar comigo. Pode ir.
Ah, sim, senhor. Muito obrigado.
Outro que sabe alguma coisa, mas não diz. Aqui tem coisa. O padre não está dizendo tudo quanto sabe. E o sacristão também lê pela mesma cartilha. Mas eu hei de descobrir. Hei de descobrir o que é que eles estão escondendo.
Onde é, inspetor? O Eupírio me falou que o senhor está afim de falar comigo.
É isso mesmo. Sente-se, Viriato, sente-se.
Obrigado.
Viriato, você trabalha apenas durante a noite?
É isso mesmo, senhor. Eu sou vigia da igreja. Das 7 da noite até as 7 da manhã eu monto guarda. De manhãzinha, quando o sacristão vem abrir a igreja, eu vou para casa e durmo um pouco. Sabe, é que a primeira missa aqui é às 8 horas da manhã.
Mas você não estava de vigia quando tudo aconteceu.
Quer dizer, pra falar a verdade, eu às vezes me afasto um pouco, né? Mas nunca demoro muito, não.
E onde você estava na hora do crime, por volta de meia-noite?
Bom, eu estava com a garganta seca, né? Então eu dei um pulo até o boteco do seu Joaquim.
Onde é que fica o boteco do seu Joaquim?
Em frente mesmo. Eu sempre dou uma chegada até lá pra tomar um quente. Saí e deixei o portão apenas encostado. O botequim já estava fechando e aí eu voltei logo. Foi então que eu ouvi os gritos do padre José e encontrei minha mulher, Ieda, todinha apavorada. Mulher se apavora à toa, né? O senhor sabe.
E você olhou bem para o rosto do morto?
Olhei, senhor, olhei. Curiosidade, né? Sabe como é?
E tem certeza de que não conhece o homem?
Não, senhor. Eu nunca vi aquele camarada antes.
Tá certo. Por enquanto é só. Agora eu quero falar com a sua mulher.
Sim, senhor.
Pode ir e peça-lhe que venha a minha presença.
Sim, senhor. Sim, senhor. Olha, mas eu garanto que Ieda também não sabe de nada, não, senhor. Ela estava até dormindo.
Não creio que esteja escondendo alguma coisa. Foi ao bar tomar uma bebida e não viu o que aconteceu. E sua roupa não tem manchas de sangue. Isso eu reparei bem enquanto conversávamos. Vamos ver o que, é que a mulher dele tem para contar.
Não sei de nada muito, não, inspetor. Eu estava dormindo e acordei com os gritos do padre Giuseppe. É, eu tô com o sacristão, viu? Pra mim foi o diabo que entrou na igreja. Eu fui procurar o Viriato, mas ele não estava no lugar de costume. Foi aí que eu encontrei o padre Giuseppe e o sacristão nos fundos da igreja.
E a senhora entrou junto com todos?
Sim, senhor. Acendemos as luzes e então... Oh, Deus me livre, que coisa! Aquele homem lá bem de frente do altar, moro todo cheio de sangue. E a santa estava desaparecida.
Pelo jeito, a senhora saiu às pressas mesmo. Estou vendo que traz um peignoir em cima da camisa de dormir.
Oh, não, apanhei o roupão e saí ainda me vestindo. Eu nem sei o que, que eu pensei que fosse.
A senhora não se aproximou muito do corpo, não é?
Eu? É. Oh, Deus me livre. Não olhei direito para a cara do homem. Eu tenho pavor de defunto, não sabe? Ainda mais aquele todo sujo de sangue. Eu virei logo o rosto para o outro lado.
Está bem. Muito obrigado, Nieda. E, por favor, peça àquela senhora que estava fora, enrolada num xale preto, que vinha falar comigo.
Aquela é a dona Angélica. É uma viúva muito beata, mas que fala da vida de Deus e do mundo. Ela não tem o que fazer, né? Vive socada aqui na igreja, aborrecendo a gente. Olha, inspetor, não acredite muito no que ela contar, não, viu? A dona Angélica gosta de se sentir o centro das atenções. Cuidado com ela.
Eu conheço o tipo, mas pode deixar que saberei lidar com ela. Chame, por favor.
Ah, sim, senhor, eu vou chamar.
Também não tem nenhuma mancha de sangue no peignoir. Não creio que uma mulher medrosa tivesse coragem para esfaquear um homem daquela maneira.
Pensei que o senhor nunca fosse falar comigo, inspetor. E garanto que de um modo ou de outro, eu lhe serei útil.
Dona Angélica, a senhora viu alguma coisa?
Claro, claro que eu sempre vejo alguma coisa do que se passa aqui nas redondezas. Porque começou por dia insônia, eu passo grande parte da noite sentado numa cadeira de balanço, lá na varanda de casa. E como o senhor deve saber, quem fica acordada durante a noite vê sempre coisas do arco da velha.
Muito bem. E o que foi que a senhora viu, dona Angélica?
Eu vi o malandro entrar pelo portão da igreja.
Verdade. E tem certeza de que era o homem que foi assassinado?
Tenho certeza, sim, como não. Olha, eu lhe conto. Faltavam apenas alguns minutos para meia-noite.
E como pode ter certeza da hora?
Porque eu tenho que tomar umas gotas de 6 em 6 horas e estava prestando atenção ao relógio. À meia-noite eu tomaria o remédio. Mas, como eu ia dizendo, faltavam alguns minutos para meia-noite. Quando o camarada apareceu sorrateiramente, abriu o portão, que não estava fechado a chave, e entrou. Eu achei estranho, mas enfim...
E o vigia?
O Viriato?
É.
Aquilo não passa uma noite sem ir molhar o bico no botequim de seu Joaquim. É um pecador.
E o tal homem estava sozinho?
Sim, senhor. Entrou devagar e carregando uma sacola na mão. Eu fiquei, ó, à espreita. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Me enrolei muito bem no xale, por causa da friagem, não é? Ajeitei os óculos e fiquei espiando por trás das samambaias do canteiro da varanda, que não deixa que ninguém do lado de fora veja que eu estou espiando.
Sei.
De repente, meu amigo, aquela gritaria, aquela zoada toda, e eu fui ver o que era. Estavam todos reunidos e deparamos com um homem estendido lá no chão. Uma falta de religião, porque com tanto lugar para brigar e morrer, e justamente para defronte do altar-mor. Este mundo não tem mais jeito, meu amigo.
É, e a senhora não viu ninguém sair da igreja fugindo?
Não, senhor. Se alguém saísse, eu via, na certa. Para mim, Deus que me perdoe, meu Deus do céu, mas quem matou aquele facínora é alguém que mora aqui mesmo, no terreno da igreja.
De pleno acordo com a senhora, dona Angélica.
Eu sabia, porque eu sou uma mulher muito esperta, inspetor. Dos meus olhos, ninguém joga areia, não. Foi alguém daqui que fez aquilo, sim.
É só o que a senhora pode me dizer, não sabe de mais nada.
Ah, infelizmente, não. Mas pode deixar por minha conta, porque tanto hei de indagar, tanto hei de virar e mexer, e acabo descobrindo a verdade. Deixa por minha conta. O senhor não me conhece.
Muito obrigado, dona Angélica. Bom, eu creio que agora só falta falar com o rapazinho que mora naquele puxado.
Flávio, né? Flávio. É. Padre Giuseppe ajuda aquele malandro. Tem pena dele. Mas eu é que não confiava. Porque aquele rapaz era um pivete desses que anda assaltando os outros pela rua. Imagine que o padre tirou ele da Funabem e trata ele como se fosse gente.
E não é?
Não, não. Pelo menos na minha concepção, não. Mas enfim, cala-te boca. O senhor pode deixar. Pode deixar que eu mando ele vir falar com o senhor. E trate de apertá-lo muito bem, hein? Toniquete, toniquete. Porque se tem um diabo nesta igreja, só pode ser ele.
Para uma senhora beata, dona Angélica, não é nada piedosa.
Eu estou gripado, doutor. E por isso eu coloquei esse cachecol com álcool no pescoço, viu?
Eu estou vendo. Como é que você estava na hora dos gritos, hein?
Eu estava dormindo. Custei a acordar porque eu tenho sono pesado e depois com essa gripe.
Você viu,
né?
O rosto do morto? Conhece-o por acaso?
Ah, não, senhor. Eu nunca vi aquele camarada antes.
Tinha ido se deitar muito cedo, Flávio.
Por volta das 10 horas, como faço sempre. Padre Giuseppe não gosta que eu fique por aí muito tarde. Como ele é muito camarada comigo, eu obedeço, né?
Quem você acha que possa ser o homem morto?
Olha, inspetor, para mim é um ladrão, sabe? Ele veio assaltar a igreja e se deu mal. E bem feito.
Mas quem teria cometido o crime?
Como é que eu posso saber? Eu já disse que estava dormindo e acordei com algazarra. Não sei de mais nada.
Está bem, Flávio. Pode voltar para cá. E trate logo do resfriado. Quanto a mim, vou comunicar a ocorrência à delegacia local. Pedir que mandem os peritos e o legista. Onde é que tem um telefone aqui perto?
Ah, na casa do padre Giuseppe. Ele foi para lá.
Pois eu vou falar com ele. Boa noite, Flávio.
Boa noite, inspetor.
Para mim, esse também está ocultando alguma coisa. Bom, vamos ligar para a delegacia. Estou de acordo com o Flávio. Para mim, o morto é realmente um ladrão e foi morto por um dos moradores daqui. Mas qual deles? Quem será o diabo?
Teatro de Mistério, O Diabo na Igreja.
Chefe, o senhor me chamou e eu estou aqui, né?
Vem depressa, hein, Suzy? Que são?
Deixa eu ver aqui no meu Patek Philippe. Ah, 8 em ponto, chefe. Eu esperei o Jorjão dar as caras para eu sair, né? Ele ficou buzita porque o senhor não chamou também.
Paciência.
Pois
eu não creio que este caso precise da presença do Jorjão.
Pois é, e o senhor me contou tudo pelo telefone, não foi, chefe?
Pelo quê?
Telefone, que eu tô com um chiclete na boca e casguei aqui. Bom, mas como foi que abotoaram o homem, chefe?
Com uma navalha. O corpo já foi removido e os peritos já examinaram o local. Mas eu tenho um serviço para você.
Ótimo, pode mandar.
Você vai conversar com o dono do botequim ali em frente para confirmar o que o vigia viriato me contou. Ele disse que sempre vai aqui no botequim.
Ah, é pra já. E mais alguma coisa, chefinho?
Não. O que você apurar, venha me contar. Eu quero saber se o vizinho esteve no botequim ontem à meia-noite.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu espremo o homem e tiro tudo quanto ele sabe. Deixa comigo, é comigo mesmo.
Suzy fica feliz quando está sozinha num caso comigo. Já se o Jorjão quer vir, ciúmes profissionais.
Bom dia, inspetor.
Bom dia, dona Angélica.
Ah, o senhor é dos meus. Não perde tempo e nem dorme serviço, hein?
Mas já de pé, dona Angélica.
Ah, para o senhor ver. Tamanho foi a noite que não preguei olhos. Fiquei tão emocionada com tudo que aconteceu, que se passou, que rolava na cama, sem conciliar o sono. Mas foi bom. Foi bom, porque eu tive uma ideia.
Ah, sim? E que ideias foram?
Ah,
pode saber?
Claro! Pois eu estou vindo aqui especialmente para contar ao senhor.
Ah, é?
Mas não me comprometa, viu? Vou lhe contar em confiança.
Não, pode dizer. Pode dizer de que se trata.
O Viriato não passa de um bobalhão, um boca suja, um bêbado e pecador. Padre Giuseppe vai se deitar, deixa tudo entregue a ele e o malandro, ó... Mal o padre apaga as luzes, corre pro bar, bebe pela medida antiga. Um pecador. Mas o outro.
Que outro?
O que quer dizer? O que quer dizer? O Eupídio?
O sacristão?
Ele mesmo. Com aquele jeitinho de bom moço, aquele ar de inocência fingida. Eupídio vai fazendo das dele.
Não me conte. E o que é que ele faz?
Hã? Antes de mais nada, deixa que eu lhe diga uma coisa. Eupídio usa uma navalha para fazer a barba. Já vi várias vezes ele se barbeando com a janela aberta. Uma navalha, inspetor. Navalha! O senhor está compreendendo? Navalha!
Sim, eu já entendi. E que mais?
Eu nem lhe conto, meu caro amigo. Aquele fingido está de muita amizade com a Ieda, a mulher do Viriato.
O quê?
É o que eu lhe digo. Ieda é bom moço, é a boa moça, bastante bonita. E o marido dela é um songamonga. Vive no bar bebendo. Vai daí, que ela mais o sacristão se entendem. Pra mim, eles estavam tendo um encontro quando o ladrão apareceu. Eupídio, então, apanhou a navalha e foi atrás do homem matando. Não pode ser outra coisa, inspetor. Só o Eupídio usa navalha, que eu sei. E a arma de crime podia ser uma navalha, não é mesmo?
Podia, mas...
Então, não precisa por mais da carta. Não, tá tudo certo. O criminoso foi mesmo o Eupídio. Porque eu sempre desconfiei da cara de santo daquele sacristão. Homem ainda moço e bonito, não serve para trabalhar numa igreja. É uma tentação a mais que o capeta inventa para tirar as mulheres do bom caminho. O senhor pode escrever o que eu estou dizendo. Foi o Eupídio quem deu cabo da vida do outro. Só podia ter sido ele mesmo.
Esteve aqui, sim, senhora. Mas o que é que a madame tem a ver com isso? A mulher dele é a dona Ieda e...
Ah, eu sou da polícia, viu? Aqui está a minha carteira.
Polícia?
É.
Raios no parta. Olha, já cá não está quem falou.
E o senhor garante que o senhor Viriato saiu do seu bar pouco antes da meia-noite?
Mais ou menos. Ah, olha, haviam de faltar poucos minutos. Eu até já tinha baixado uma das portas e a outra estava a meio caminho. É que sempre tem uns gajos que ficam a tomar a saideira.
Ah.
E sempre é mais uns trocadinhos que entram, não é?
É, eu sei. Então o senhor Viriato saiu daqui diretamente para a igreja?
Pô, me dá uma perdão, mas lá isso eu não sei dizer, né? Eu só sei que ele pagou, deu boa noite e lá se foi na direção da igreja. Eu cá não o vi entrar porque em seguida baixei as portas e comecei a lavar o bar.
Ah.
Logo depois apaguei a luz e fui dormir, que também não sou de ferro. E fico aqui das 8 da manhã até as tantas da noite. Mas eu já estava mesmo a esperar que mais dia, menos dia, assaltasse na igreja.
É, ora, essa e por quê?
É porque essa é uma pergunta. Havia, sabe?
Ah.
Eu tenho visto um rajo arrondado por aí, a olhar muito para os lados da igreja. E eu pensei cá com os meus botões. Joaquim. Aquele gajo está a planejar alguma. Na certa, quer roubar as copas da igreja. Ou mesmo algum santo. Aliás, dona Virgínia, os santos estão a valer uma fortuna agora, pois não?
Oh, e como era o homem que o senhor viu rondando a igreja, hein?
Homem, era um gajo parrudo, mulato de pinta brava.
Sim, confere com a descrição do morto.
Era, pois, era essa. Eu vi quando puseram o corpo na gaveta do radicão. Era de mesmo trás do quarto. Ele devia ser amigo de alguém lá da igreja, sabe? Ah. Porque, olha, não faz muito tempo, eu creio que... há dois dias, é isso. O gajo apareceu, entrou e foi falar com alguém lá dentro, no terreno da igreja.
E com quem?
Pai, olha, minha senhora, essa, eu não pude ver. Daqui até lá é uma boa distância. E as luzes de lá já estavam apagadas.
Ah, eu compreendo. Por isso é que ele tinha a chave da igreja, né?
Oh, minha senhora, esses gajos têm muita lábia, madama. Só dá um golpe numa certa.
Ora, muito obrigada por tudo, viu,
senhor? Yes.
O senhor nos ajudou bastante. Passe bem, senhor.
A madama também. Aí ela está aí. Engraçadinha, moça. É isso, vivendo e aprendendo. Uma dona bonita, boa para arranjar um marido e ser dona de casa, a correr por aí atrás dos marginais. Já assim isto é vida, minha nossa senhora. É, está tudo muito mal parado. Raios, palco!
Então, segundo o dono do bar, o ladrão tinha um cúmplice na igreja, né?
É, isso aí, chefe. Quem poderá ser, hein?
Bom dia, inspetor.
Bom dia, filho. Eu estava mesmo querendo conversar com você.
É, eu vim para lhe mostrar a minha navalha de fazer barba.
Olha aí, chefe, uma navalha.
Uhum. Eu ouvi dizer que o crime podia ter sido praticado com uma navalha. Como eu sei que mais cedo ou mais tarde o senhor ia descobrir que eu uso uma para me barbear, que tá ela?
Eu estou vendo, filho, estou vendo. Limpinha, sem mancha de sangue.
É, foi o padre José que me deu essa navalha, inspetor. Faz mais ou menos um mês. Ele comprou uma navalha nova e me deu essa de presente.
Isso significa que o padre também usa uma navalha.
É, pra fazer a barba, sim, senhor.
Você tem absoluta certeza de que jamais tinha visto um morto antes, seu filho?
Eu nunca vi aquele camarada, inspetor, juro.
No entanto, você está escondendo alguma coisa.
Ah, não é nada não, senhor. O que eu podia esconder?
Não minta, seu filho. Não minta que é pior pra você. Ontem mesmo eu notei que você estava inteiramente vestido. E, no entanto, você teve o desplante de me dizer que tinha trocado de roupa depois de ouvir o alarme dado pelo padre José. Estava mentindo, não é? Por que não nos conta toda a verdade, rapaz?
É, bem, inspetor, o caso é meio complicado, né?
Ora, o chefe adora complicações. Vai em frente, cara.
Bem, é que eu não estava dormindo naquela hora, sabe?
Eu desconfiava. E o que é que você estava fazendo?
Bem, sempre que o Viriato sai para ir ao botequim do seu Joaquim, eu, mas a Ieda, nos encontramos lá naquele caramanchão que fica nos fundos.
Gavião ainda por cima, hein? Que papo com a mulher do outro.
É, eita. Mas as minhas intenções são as melhores possíveis.
Com a mulher do outro?
Pois é.
E eu vou fazer de conta que acredito.
Pode acreditar, inspetor. Tanto eu como Ieda somos pessoas religiosas e não íamos cometer um pecado desse.
Né? É, não iam. Já foram, né, meu filho?
Eu vou ter outra conversinha com a dona Ieda. Venha comigo, Suzy, que ela deve estar em casa a esta hora, não é?
Ah, certamente. Mas, pelo amor de Deus, não vá nos comprometer perante o Viriato. Ele pode não compreender.
Eu sei muito bem como agir, rapaz. Deixe tudo por minha conta.
Fechou.
O que me interessa é desvendar o crime. O resto, cada um que se arranje. Vamos, Suzy.
Vambora, chefe. Meu filho não tem mesmo juízo. Meu Deus, o que, que o senhor não vai pensar?
É ou não verdade que vocês estavam juntos?
É verdade. Nós nos gostamos. O meu casamento com o Viriato foi um erro, inspetor. Ele é preguiçoso, vive nos bares bebendo e não procura melhorar de vida. Além disso... O senhor sabe como é que é, né?
É, nós sabemos.
Quer dizer que a senhora e o Pito estavam juntos na hora do crime. Ou melhor, quando o padre Giuseppe deu o alarme.
Não. Tínhamos nos separado poucos minutos antes de começar tudo. Cada um de nós tinha ido para um lado.
Vocês dois poderiam ter surpreendido o ladrão. Cada um de vocês se separaram.
Não, senhor. Eu não vi ninguém, senhor.
Eu vim pra casa e só pouco depois foi que eu ouvi a gritaria.
Está certo. Pode ficar tranquila que não revelaria a ninguém o seu segredo. Mas aconselho a tomar cautela. Por que que não é franca com o seu marido?
É o que eu tenho pensado. Eu acho que eu vou enfrentar o Viriato e seguir a minha vida com o Eupídio. Mas eu ainda gosto do meu marido, inspetor.
Vamos andando, Suzana. É. Ainda tem alguma coisa que eu preciso descobrir. Adeus, dona Ieda. E pense bem no que pretende fazer, hein?
Eu estou pensando, inspetor.
Não é fácil. Chefe, quer saber de uma coisa?
Uhum.
Pra mim, essa dona tem culpa no cartório, sabe?
Ela está assustada ante a possibilidade de seu romance com o sacristão ser descoberto. Mas eu não creio que tivesse forças nem disposição para lutar com o marginal e assassiná-lo daquela maneira. Não, eu não creio que tenha sido ela.
Mas então, quem pode ser o culpado?
Mais alguém que também possua uma navalha.
Uma navalha?
É.
Bom, mas pelo que o Eupídio nos disse, somente o padre tem uma navalha. O padre Giuseppe, chefe.
Eu também uso uma navalha para fazer a barba, Lara. Por quê?
Eu gostaria de examinar a sua navalha, reverendo. Pode nos mostrar?
Infelizmente não, sabe?
Não? E por quê?
A minha navalha desapareceu do armário do banheiro faz mais ou menos uma semana.
Roubaram,
é? Sim. É muito possível que alguém tenha tirado o armário.
E o senhor não desconfia de quem tenha sido o ladrão?
O inspetor, eu não faço a menor ideia.
Não, não suspeita mesmo de ninguém, reverendo?
Suspeita.
Não nos esconda coisa alguma, eu lhe peço.
Bem, eu não tenho, né? O direito de suspeitar em vão de uma pessoa. Só se eu tivesse prova.
Mas tem suas desconfianças, não é? Diga-nos de quem se trata.
Aquele rapaz, sabe, o Flávio, foi uma criança problema. Ele era um desses pivetes assaltantes e foi levado para a Funabem, de onde saiu sob minha responsabilidade. Ele tem demonstrado estar recuperado, mas...
O senhor não está totalmente convencido de que isso seja verdade, não é?
Como?
Nós vamos bater um papinho com o Flávio.
Sim.
Eu não acredito que ele nos consiga enganar.
Eu? Nosso senhor, inspetor. Eu não toquei na navalha do padre Giuseppe, não.
Não pegou mesmo, Flávio?
Eu juro, inspetor. Pra que eu queria uma navalha, hein? Eu não sou nenhum marginal. Já chega as coisas que eu passei quando eu era garoto.
Mas você sabe de alguma coisa que está escondendo.
Eu...
Confessa que sabe de alguma coisa. Eu acho melhor me contar tudo, Flávio.
Inspetor, eu vou contar. Sabe o que que é? A noite passada eu estava com muita gripe e com um pouco de febre, né? E não consegui dormir logo que me deitei.
Estamos sabendo. E daí?
Bom, aí eu vi um vulto entrando pelo fundo da igreja, pouco antes dos gritos. Não era o ladrão, não. Porque aquela hora ele já devia estar lá dentro,
né? Não era o ladrão, quem poderia ser? Você não viu?
Eu não reconheci quem era, não, inspetor. Estava escuro lá dentro, né? Mas parecia uma mulher. Bom, pelo menos usava saia.
Uma mulher? Suzy.
Pode dizer, chefe.
Vá dar um apertãozinho na mulher do vigia. A única mulher aqui no terreno, à volta da igreja, é ela.
Bom, mas o senhor está esquecendo aquela velha beata, chefe. Ela também usa saias,
dona,
né?
Angélica?
É.
Eu não creio que esteja metida com marginais, muito menos que tivesse forças para lutar com um homem e anavalhá-lo. Vá ver o que consegue com a dona Guilherme. Ela é jovem e bastante forte, apesar daquela vozinha mansa, né?
Não sou eu que estou acusando a senhora, né, dona? O Flávio viu um vulto de mulher e acha...
Não, Flávio, né?
É,
aquele marginalzinho. O padre Giuseppe dá muita confiança a ele, sabe? Olha, eu não entrei na igreja durante a noite, a não ser quando todos entraram. E eu não sei mais nada daquilo que eu falei, viu? Agora,
se vocês vão atrás da conversa daquele malandro e duvidam de mim, né?
Eu estou apenas conferindo os fatos, né, dona? A gente nunca duvida, mas também nunca acredita, né?
O único pecado é gostar do Elpidio. Mas a culpa é do Viriato, que não liga pra mim. E vive metido nos bares e... A bebida, a senhora sabe como é que é, né?
Bonito.
Viriato, eu...
O que é que você merece, hein, Ida? Eu ouvi tudo, tá sabendo? Então não ligo pra você e por isso você me... Mas você e aquele sacristãozinho não pagaram.
Viriato.
Ele não pede por esperar. Quanto a você?
Ai, 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 meu braço, você tá me machucando, Viriato.
Que é isso aí, moço? Vamos parar com isso? Olha o respeito, hein, tá vendo? Tá diante de uma autoridade. O senhor não pode agredir sua mulher. Ainda mais na minha frente. O que é que há? Sabe que eu posso levar o senhor em cana?
Ah, se não fosse um mau marido, eu não deixaria de gostar de você. Mas você é preguiçoso, é negligente. Todo o dinheiro que pega é pra gastar nos bares. E eu que me dane. Mas eu gostava tanto de você.
Tá bom. Chora não. Você sabe que eu não gosto de ver ninguém chorando, principalmente você, né?
É, mas você torceu meu braço, né? Você queria me bater. Olha, você ainda vai fazer uma desgraça. Você com esse gênio.
Não tenha medo. Se você ainda me quiser, eu prometo me emendar. Largo o emprego de vigia aqui na igreja e vamos pra um lugar distante daqui. Pronto, eu arranjo outra ocupação e vou ser um bom marido pra você.
Você promete mesmo, Viriato?
Juro. Afinal de contas, por nada desse mundo eu quero perder você.
Se é assim, né? Se você promete mesmo...
Prometo. Mas aquele sacristão, eu vou pegar ele...
Eu pedi pra lá... Ele nunca tocou num fio dos meus cabelos. Ele só fala em santos, em orações e vive citando o Novo Testamento.
Só isso?
Só. Eu juro por tudo quanto é de mais sagrado. E ele não quer que eu largue você, não.
Bom, se é assim, vamos encerrar o assunto por aqui. Hoje mesmo eu vou tratar de arranjar outro trabalho e nós vamos embora daqui.
Peraí, quem vai embora daqui sou eu, né? Que eu já vi o bastante por hoje, né? Com licença, viu? Que é o grande chefe está à minha espera.
Oi, Suzy, foi bom você chegar. Acabo de receber um telefonema do delegado da 21ª DP.
Alguma novidade?
Encontraram pele humana nas unhas do cadáver. Na luta, o morto deve ter arranhado o assassino.
Bom, então basta a gente encontrar a pessoa que estiver arranhada e o assunto está resolvido.
Tem toda a razão, Suzy. E por isso mesmo, vamos voltar à igreja. O assassino só pode ser uma das pessoas lá de perto. Uma pessoa que tenha marcas de unha.
Ah, meu Deus do céu, mas de lá até aqui é um estirão, né, chefe? E eu estou vindo de lá. Mas o que é que eu vou fazer, né? Paciência. Vamos voltar à igreja de Ramos.
Pela janela da minha casa, inspetor. Estava num canto da sala.
Tem certeza de que é a navalha de padre Giuseppe?
Tenho, claro que eu tenho. Eu vi quando o padre Giuseppe trouxe a navalha ainda na caixa. É essa mesmo, com esse cabo de tartaruga e tudo.
Olha aí, chefe. Eu examinei a dona Ieda, viu? Ela não tem marcas de arranhões no corpo, chefe.
Eu também examinei, Viriato. Os dois estão sem marcas.
Bom, e agora?
Vamos até a igreja. Com licença, Viriato.
Tem todos.
Aqui está a porta da igreja, por onde provavelmente o ladrão entrou usando uma duplicata da chave. A outra porta dos fundos está fechada somente com um trinco e dá para a área em frente à casa do Viriato. O criminoso podia ter escapado por ali.
Bom, mas nem o Viriato nem a mulher têm arranhões no corpo,
eu sei,
né?
Suzy, eu sei. E sei também quem é que está arranhado. Venha comigo. Agora já posso desmascarar o assassino.
Inspetor, o senhor quer que eu...
Tire o cachecol, Flávio.
Ah, não, isso não, não vou fazer nada disso.
Mas
não.
Que é isso? Quietinho aí, moleque.
O que é que você está pensando?
Hein? Pensa que eu, por ser mulher, não posso com você.
Me solta lá do meu braço.
Quieto, Flávio. Vamos tirar o cachecol do seu pescoço. Calma.
Peraí, não mexa, pode ser.
Tá.
Ora, eu...
Vixe, chefe. Tá vendo? Marca.
marcas de unhas no pescoço.
Como eu desconfiava. Não adianta negar, Flávio. Foi você. Agora o que tem a fazer é confessar toda a verdade.
Eu não queria.
Melhor você contar a verdade, meu filho. Vamos, fale, Flávio. Alivia a consciência.
Tá bem, Padre Giuseppe. Eu falo. Fui ao senhor inspetor.
Uhum.
Eu já tinha mesmo confessado tudo ao senhor na hora da missa, né, padre?
Ah, quer dizer que o senhor sabia, padre?
Sabia, sim, mas não podia trair o segredo de confessionar.
Eu sempre desconfiei de você, rapaz. Raramente os pivetes que têm a escola que você teve se regeneram. Você enganava todos, mas no fundo era um marginal. Foi procurado pelo ladrão e aceitou ser seu cúmplice. Já tinha roubado a navalha do padre Giuseppe e a conservava escondida. Na noite do crime, seu comparsa entrou na igreja com a chave duplicata arranjada por você e começou a retirar a imagem de Nossa Senhora de Ramos, no altar maior. Foi então que você o matou para ficar sozinho com o produto do roubo. Não foi?
Não foi bem isso, não. Sabe o que que é? Eu me arrependi do trato que eu tinha feito com ele. Ele prometeu não roubar a imagem do altar maior. Mas quando eu pedi que ele recolocasse a santa no altar, aí ele se recusou, inspetor. Aí sabe o que aconteceu? A gente se atracou e ele começou a apertar o meu pescoço. Então eu tirei a navalha do bolso e... Foi legítima defesa, gente. Ele ia me matar asfixiado. Aí então depois eu reparei nas marcas no pescoço e tratei de esconder com cachecol, né? Fingindo que estava gripado.
E por que jogou a navalha suja de sangue na casa de Viriato?
Para acusar a mulher dele. Eu não gosto dela, nem ela gosta de mim. Foi por isso também que eu disse que tinha visto um vulto de mulher. Para comprometer a Ieda, manjô.
Você está em maus lençóis, garoto. Vai ser entregue aos juizados menores, que lhe dará o destino que julgar conveniente.
Padre José, o senhor desculpe, tá legal? Gosto muito do senhor. Olha, eu nem sei como é que isso foi acontecer.
Eu também quero bem a você, meu filho. E de um modo ou de outro, eu procurarei ajudá-lo. Ainda não perdi a esperança de fazer você um homem de bem. Você diz que se defendeu, sabe, eu creio. Você diz que se arrependeu e Jesus sempre perdoou os arrependidos.
Ô, padre, eu juro. Eu juro mesmo. Eu nunca mais vou matar ninguém, nem vou roubar, nem cometerei falso testemunho. Eu juro, padre. Eu não sei como é que isso foi acontecer.
Ah, pois sim. Esse camarada não tem jeito mesmo. Sabia que ele vivia tirando dinheiro das caixas de esmola.
É, peraí, essa não. É mentira dele, padre. Ele sim é que vira e mexe, botava a mão no dinheiro das esmolas. Ele sim, é ele.
Bem. Em que ficamos, afinal?
Bom, vamos deixar isso pra lá, né?
Ah.
Afinal, o principal já foi resolvido, né? Mas pra mim, foi o diabo que entrou na igreja pra tentar todos nós.
Ah. Sim, o diabo esteve na igreja na forma de um ladrão de imagens sagradas. Mas foi outro pecador que o matou. O pecado de saquear uma casa de Deus só podia ser punido com a morte. Porque cometer um sacrilégio desses é um pecado mortal.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Diabo na Igreja. Tomaram parte os seguintes artistas: Padre Giuseppe Geraldo Avelar, Eupídio Wilson Marcos, Ieda Carmen Sheila, Viriato Isaac Bardavi, Angélica Amélia Ferreira, Flávio Paulo Silva, Joaquim Navarro de Andrade, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos Domício Costa, Locutor Aurélio Andrade, Contra-regra de Jorge Moreira, Operador, Valdomiro Santos. Sonoplastia, de José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.